Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ABC Cast. Que bom é ter você aqui conosco. Sou Daniel Veloso, seu anfitrião, e hoje nós vamos falar sobre os cinco ministérios. Se você quer saber mais, fica com a gente até o final dessa vinheta. Mais uma vez, que bom é ter você aqui. Como eu já disse, eu sou o Daniel Veloso e hoje o assunto é interessantíssimo. Nós vamos falar dos cinco ministérios. Se você sabe ou se você ainda não sabe o que é isso, fica com a gente porque hoje o episódio está imperdível. Claro que eu não poderia estar fazendo isso aqui sozinho, por isso eu estou acompanhado deles. Deles quem? Todos eles? Não, não. Eu já disse para você que a formação completa
tá difícil,
é milagre.
Né?
Mas estou acompanhado hoje dos meus amigos, discípulos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. Do meu lado esquerdo eu tenho ele.
Fala galera, aqui Renner, o discípulo amado. E eu já vou começar jogando a pimentinha. Nós vamos falar dos cinco ministérios, né? Ninguém tem dúvida que pastor tem até hoje. Ninguém tem dúvida que mestre tem até hoje. Mas tem gente que questiona a existência de apóstolos e profetas. Interrogação.
Avalone. Interrogação. Já dizia...
Roberto Avalone.
Avalone, saudoso.
Palmeirense.
Palmeirense. Um, dois, três. Palmeiras! Exclamação.
Não sei nem quem é, não me importa também, mas a questão pra você hoje, meu amigo...
Você não lembra do Roberto Avalone?
Não,
um comentário
ele,
esportivo?
Ele não...
Famoso.
Ele, nem Jovem Pan ele ouvia.
Não ouvia, não? Lendária briga com Milton Neves, momento épico da televisão brasileira.
É por isso que...
Eu queria puxar um comentário aqui, eu vou mandar tirar um print e botar esse comentário. Se for pra falar de futebol, eu assisto a Fox. Tem esse comentário aí, já fizeram aqui nesse podcast. Por último, mas não menos importante, nós temos ele.
Fala pessoal, Rafael Castro aqui. Se você faz parte da igreja, você precisa saber disso. Então, fique conosco.
Às vezes eu espero a câmera voltar, porque eu fico pensando, né? Se eu começar
será
a falar
que...
e a voz ficar do além,
mas
assim...
Mas aí a gente pode responder, fala assim.
Fala, senhor. Gente, hoje nós vamos tratar sobre os cinco ministérios. Eu quero perguntar para você hoje. Talvez você já conheça esse tema amplamente, profundamente. Ou talvez não. Então,
verdade.
Quero perguntar para meus amigos. Amigos, o que significa cinco ministérios? Isso é bíblico? Isso é uma definição humana? Isso é uma definição que o homem deu? É igual a trindade? Ou isso está na Bíblia escrito?
Fazendo um parêntese aqui.
Por
pastor,
favor.
Isso que o senhor está falando, sobre talvez esse tema seja um tema muito conhecido... eu creio que a gente conhece bastante, mas muita gente não conhece. Né? Pouco tempo atrás, eu estava comentando, uma pessoa estava comentando comigo sobre grande comissão, sobre ir de pregar o evangelho a toda criatura, e essa pessoa disse que estava vendo num vídeo de um congresso, um monte de pessoa, e a pessoa perguntou sobre isso, quem sabia isso que era a grande comissão, e aí 10% do público que estava ouvindo, de crentes, já eram crentes, desconheciam isso.
Que é isso?
Então, esses são temas que, apesar de serem temas elementares, são temas que a gente precisa reforçar sempre, né? E repassar sempre para que a gente lembre, para que a gente aprenda e principalmente para que a gente exerça. E verifique se na minha comunidade local existe alguma coisa, né? Falta alguma coisa, ou se existe alguma área que está deficitária para que eu possa orar a Deus e pedir para ser aquele que vai se colocar naquela brecha.
É isso mesmo. Renê Miranda.
Pois então, o senhor perguntou se foi algo que veio de homens ou se é algo bíblico. A resposta é que é algo bíblico. 1 Coríntios 12, nos versos 4 e 5, o apóstolo Paulo fala, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E depois no verso 5, e há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, o Espírito traz dons e ministérios. E em Efésios 4, verso 11, que é o nosso
mais
verso,
clássico, né?
Clássico
nosso
dessa
verso
parte.
Clássico de hoje.
Textuário.
Textuário de hoje. Apóstolo Paulo traz a lista. A lista dos ministérios bíblicos,
sim,
né? E diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres ou doutores, dependendo da sua
tradução
bíblica.
Tradução.
Então, em 1 Coríntios 12, apóstolo Paulo diz que o Espírito é o mesmo e ele que dá os dons e dá os ministérios. Em Efésios 4, a gente tem a lista de quais seriam esses ministérios, que por isso que é o tema nosso de hoje, cinco ministérios,
acha,
que a gente citou
cinco. E você acha que esse rol ele é
exemplificativo
ou é um rol taxativo?
Taxativo. Essa é uma boa
pergunta.
É uma boa pergunta.
que eu acho que o Rafael levantou para ele mesmo poder responder.
Não, né? Eu levantei para a mesa mesmo.
Não, não, eu vou deixar para os notáveis aqui agora.
A mesa dos notáveis.
Por favor.
É, essa aí já usaram para
pra
mesa dos notáveis. Só para
claro,
jogar
claro.
Assim, ó. Né? Eu não encontrei, talvez vocês tenham encontrado, algo que consiga cravar isso. Mas mesmo não entendendo que ele seja taxativo, eu consigo encaixar qualquer ministério dentro da igreja dentro de um deles.
Eu também. Eu perfeito.
Explicação. Só existem esses? Não, mesmo não, que não existam os outros
nossa audiência
ministérios.
A diferença entre o do taxativo
e o exemplificativo.
O rol taxativo é que só existe aquele e nada além daquele. Uhum. Um rol exemplificativo é um rol que existem elementos ali, mas que não se destinam especificamente ou somente àqueles. Né? São questões levantadas como exemplo.
E é interessante até entender o que é ministério, porque no próprio decorrer do Novo Testamento, a gente vê funções surgindo na igreja.
Exatamente.
Então, por exemplo, a gente vê a função de diácono, que estava tendo um problema na distribuição dos alimentos entre as mulheres, as viúvas que eram judias e as não judias e tal. E ali tem o surgimento dos diáconos, que é um ministério que a gente... Um serviço, vamos dizer assim, que a gente vê até nos dias de hoje na nossa igreja, né? Talvez, pois, na nossa igreja, às vezes a gente não usa o nome de diácono, mas é um serviço de diaconado, a mesma ideia.
É, a gente até, na nossa igreja local até tem, mas assim, tem muitas outras pessoas que exercem uma função de diaconia, mas que não tem a unção, não foram ali declarados
diácono. O nosso irmão Severino aqui da igreja, ele é um diácono.
Como diácono. Mas ele é diácono mesmo.
Ele é um diácono mesmo, de fato. É o líder da nossa ação social, mas eu quero dizer o seguinte, junto com ele tem diversos outros irmãos.
Sim.
Que não...
Que exercem o diaconato sem a titularidade.
Exercem o diaconato. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? O diaconato é um serviço que tem dentro da igreja.
Sim.
Dentro da igreja você tem os irmãos que tocam. Você não tem aqui entre o...
Músicos.
Músicos. Você não tem. Você tem o mandamento de você louvar o Senhor. Então, assim, existe uma gama de serviços que podem ser exercidos dentro do corpo da igreja, no serviço.
Aí eu pergunto a vocês hoje uma pergunta que me fizeram na faculdade.
Mas os ministérios se encaixam dentro disso aqui.
E estou aqui me lembrando do meu professor, Bob Long.
Bob Long.
Nome dele.
Grande Bob.
Pode pesquisar depois, a posteriori. E onde ele, juntamente com o meu outro grande querido professor, Gene Rogers, que é o pai da fé do Dutch Sheets, falavam sobre a diferença entre a função e o... Em inglês é office, né? Que é tipo assim... Você
ofício.
O ofício. Obrigado. Você ter ali um traço daquele ministério, por exemplo, eu opero como profeta em determinadas ocasiões, e você tem o ofício de profeta, seriam as duas coisas a mesma coisa ou seriam coisas diferentes? Jogo para a mesa dos notáveis.
Não, para a mesa?
Ah, porque aqui é assim, aqui o pau que bate em Chico bate em Francisco.
Eu já vi até alguns irmãos falando sobre isso, eu esqueci o nome do cara que...
Não é o
desenvolveu
Rodney,
essa...
Bob Long.
Não era um dentro dos dois, mas esqueci o nome, vai ficar faltando essa referência, mas eu me lembro o que o cara falava. Ele dizia o seguinte, ele dividia em três esferas, né? Ele diz o seguinte, quando você pega os cinco ministérios, todo cristão ele pode operar um pouco nesses ministérios de alguma maneira.
Ou seja, necessário que ele opere daquela forma, isso, dependendo de onde ele esteja.
Justamente. Então, por exemplo, eu não sou um evangelista, mas isso não quer dizer que você vai se furtar da função de evangelizar.
Sim.
Entendeu? Esse é o exemplo mais fácil da gente dar. E até de mestre, de pastor, de uma pequena maneira, todo cristão ali flui em algum desses ministérios. Aí a gente vai para o próximo nível. O próximo nível é o seguinte, é o cara que vai se sentindo mais vocacionado para um desses cinco.
Sim.
Então aquele cara começa a se especializar naquele.
Uhum.
Não, o cara tá sendo chamado para ser um mestre, está sendo chamado para ser um pastor, e ele vai se desenvolvendo naquela área. E o terceiro e último nível que ele traz é o cara que já se torna um reconhecido naquela área, uma sumidade naquela área. Então é quando o cara já é... A gente tem alguns exemplos aqui, a gente estava conversando mais cedo, por exemplo, sobre o pastor Luciano Subirá, né? Ele é reconhecido no Brasil como uma subidade de conhecimento bíblico,
mestre,
como um mestre da palavra. Então, assim, o pastor Subirá chegou nesse terceiro nível.
Que deixou de ser pastor da igreja local, não é isso?
Sim.
Ele
continua como
o pastor presidente,
honorário,
ele não,
honorário,
não
é mais o pastor presidente.
Mas não é mais o pastor presidente da igreja.
Então, a divisão que eu achei bem interessante
que aí
é isso.
Já entra, talvez, para um apostolado.
Isso, é. Você pode... Num primeiro nível, todo cristão exerce um pouco de cada coisa. Vai se vindo para onde? Até que você vira um...
Vou fazer uma pergunta,
naquilo.
Então, aqui para nossa mesa e a gente discutir em cima disso. É uma questão humanista, então, no sentido de capacitação? quanto mais eu estudo, eu me capacito e vou subindo de nível. Então, por exemplo, eu estou ali na capacidade, um dia eu sou usado naquela área, se eu me especializar naquilo, eu vou crescendo.
Eu creio
vou trocando.
Que tem os dois lados, porque em 1 Coríntios 12, quando a gente lê, ele falou que o Espírito concedeu os dons de ministério.
E então, é ele que nos guia.
Então vem do Espírito. Existe uma capacitação que vem do alto. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, quando fala do mestre, diz que ele tem que procurar saber e se aprofundar na palavra. Então existe também o lado humano que Sim. ele tem que se aprofundar naquilo. Então tem os dois lados. É óbvio que o start inicial é uma obra do Espírito, né? Está
por
na
exemplo,
igreja aqui,
sim,
né?
O Salmo 23 fala que mais que feliz é aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Então existe
uma atitude humana.
Paulo diz que nós devemos buscar diligentemente, né, os melhores dons.
Devemos buscar os dons.
Então a nossa busca tem que ser diligente. Mas ao mesmo tempo, por que eu perguntei isso? Porque, por exemplo, a gente vê um momento onde Saul ele vai passar por um lugar e ele entra na roda de profetas. Sim. E devido ao espírito que está naquele momento ali operando, ele profetiza junto com eles. Até que eles perguntam, está Saul entre os profetas? E aí depois, não, ele não está entre os profetas, Sim. tudo mais, tal, tal, tal. Ele não tinha o ofício de profeta, mas ele foi usado no espírito da profecia naquele momento. Então, eu acredito, e a gente precisa deixar isso claro aqui, que existe também essa função, essa movimentação espiritual.
Sim.
Então, é igual você falou, a gente não pode se furtar de uma determinada ação, atitude ou momento, etc, etc, por dizer que eu não tenho o ofício de pastor. Isso. Eu não posso aconselhar alguém, eu não posso liderar alguém.
A função não é minha, então cada um
se vira. Exatamente, porque senão a gente ia ficar restrito a algumas poucas coisas no sentido de, por exemplo, você, pastor Luciano Subirá, apesar de ser uma sumidade como mestre, ele é também um grande pastor, ele é um grande evangelista, ele é um grande...
Exerce em alguns momentos exerce de profecia também.
Exatamente, ele vai pincelando nesses momentos.
Existe uma função ali principal. Agora, isso aí também passa, pastor, por princípios, né? Porque qual é o princípio que rege a igreja, um dos princípios que rege a igreja? É a unidade. Então, somos nós por nós mesmos. Né? Somos nós contra as forças
e eu acredito
sentido,
que o que...
contra esse mundo. Porque se as portas do inferno é que não prevalecem contra a igreja, então é a igreja, somos nós, né? Somos nós por nós mesmos.
Enquanto você fala isso, eu só consigo pensar na questão da utilidade dos dons. Os dons só vêm com a necessidade do outro.
Uhum.
Então, assim, se você está sozinho, não há necessidade de dons. Porque se ele é dado para a edificação do corpo, né, o que está escrito na Bíblia, então a gente precisa ter essa consciência também de que o seu ministério, o seu ministério vai se realizar, vai se desenrolar e vai se desenvolver em favor de
você outro. Ser... esse pensamento de que, não, esse ofício aqui é meu, então eu não exerço nenhum outro, fere este princípio que estamos em unidade, então sou eu por você e você por mim. Sim. Sou eu ajudando você e você me ajudando. Se eu tenho esse ofício, e muitas vezes numa situação ali crítica, ou numa situação onde a igreja tem essa necessidade, uma mesma pessoa vai exercer mais de uma função. Por quê? Sim. Porque não importa quantas eu tenho. Importa é que a igreja tenha as suas
Seja
necessidades.
Seja atendida, né?
Atendidas.
A igreja e, inclusive, o corpo de Cristo, né? O corpo místico de Cristo e a igreja instituição também.
E a igreja, quando eu digo, é a igreja local e também Sim. ali a congregação dos santos como um todo. Ora, isso necessariamente quer dizer que todas as pessoas, que as pessoas têm que buscar todos eles para concentrar isso numa pessoa? Pelo contrário, né? Isso também feriria um outro princípio, que a igreja, ela se edifica mutuamente.
Vamos clarificar aqui. Eu vou perguntar para trazer a clarificação dessa explicação. Pode alguém ter todos os 5 ministérios?
Pode. Acho que sim.
Pode. Não, eu digo mais. Eu acho que todo cristão, ele vai flutuar pelos 5 ministérios. Todo cristão. Ele vai flutuar. Mas eu entendo que, obviamente, vai ter...
Vai exacerbar em um lado.
Exacerbar
em
algum lado. Porque senão fica um negócio... Não funciona assim,
existe,
corpo, né?
Existe um momento em que a pessoa pode dizer assim, não, eu estou exercendo aqui nessa congregação todos os 5 ministérios. Pode, numa situação excepcional.
Pode existir.
Numa situação X e tal. Deus também, ele não está dentro de uma caixa. Dentro de uma situação X específica.
Jesus desempenhava os 5 ministérios.
O Senhor Jesus desempenhava todos os 5. Agora, a ideia é essa?
Todo
é saudável?
Mundo é Jesus?
É saudável
não,
que socorra?
Existe um corpo.
Saudável para a igreja? Não, não é.
Até porque, né, Rafa? Eu acho que, assim, o intuito dos 5 ministérios é a edificação.
Isso. Sim.
Então... É meio que uma coisa impede a outra. Se você tem os ministérios, você obrigatoriamente edificará outros até que eles também tenham esses ministérios.
Existe uma situação, pastor, também, que como a gente vive em corpo, e 1 João...
Tipo assim, fica uma coisa cascata, entendeu?
É, isso, isso.
Eu tenho, então você vai ter, que aí daqui a pouco você vai passar pro reino, o reino vai ter, vai passar pra mim, que aí eu passo pro Adriano. Exato.
Tem uma situação também, que 1 João, por exemplo, 1 João fala que eu escrevo isso para que vocês não pequem. Mas se acaso alguém pecar, vocês têm um...
advogado.
Muito obrigado.
Eu falei, bicho, por que que ele parou, velho?
A palavra santa pra
pois
ele.
Pois é, né? Me parou, falei, mano.
Junto ao pai.
Ele vai lavar a mão agora. Ele vai lavar a mão, vai trocar de roupa. Tem algum nome em hebraico que a gente possa dizer? Yavé, Yashá?
Não sei, é melhor não falar.
É. Não é Fábio o nome.
Melhor não falar. Então, é o que 1 João fala.
Eu achei que você tinha esquecido. Eu falei, cara, não é possível que esse bicho esqueceu. Eu terminei de beber minha água. Cortei.
Foi só uma piadinha. Calma, só uma piadinha. Mas por quê? Porque se isso está concentrado tudo na mão de uma pessoa, a pessoa é falha. Sim. Então, qualquer pessoa está sujeito a ter uma falha, a pecar, ou qualquer outra coisa, né? A cometer erros. Se tudo está concentrado numa pessoa só, então quer dizer que a igreja toda vai ruir porque uma pessoa não conseguiu. Então, essa é a importância de ter igreja. Porque se eu erro, eu tenho o Renner para exercer uma função e, ao mesmo tempo, para me auxiliar a me levantar.
Sim.
Né? Então,
e acho que foi essa também a maneira que Deus escolheu para a igreja funcionar.
Claro.
Né? Nas nossas diversidades, a gente ir se complementando, né?
Cara, eu acho que como uma família, né? Você imagina ter 5 de você, 6 de você, 10 de você. Sim. É insuportável, hein?
Não há como.
Não tem como. Então, assim, é necessário que a gente tenha essa diversidade, essa capacidade de ver perspectivas. Por exemplo, mesmo que eu exerça o ofício de, por exemplo, eu tenho o ofício de pastor e eu tenho outro amigo que exerce o mesmo ofício, a gente tem a mesma demanda, a mesma ordem, as mesmas instruções. Existe uma perspectiva, existe quando aquilo ali bate, é como aquela água desce e toma a forma do vaso que sou eu, e quando a água desce sobre ele, toma a forma do vaso que é ele.
Sim, sim.
Dá pra entender o que eu tô falando?
Entendi.
Deu uma risadinha.
Não, entendi.
Não, porque eu tô entendendo.
Os vasos são diferentes.
Exatamente.
Tomando a forma diferente.
Então, por exemplo, e aí você acaba descobrindo novas perspectivas, novas formas. Aí eu penso, caramba, nossa, ele faz isso, isso é legal, isso aí eu não faço, isso é bom, eu vou fazer. Então, ao mesmo tempo, ele olha pra mim, nossa, descobri algo que eu vou ter que fazer também, então não vou fazer. E a gente não necessariamente, por exemplo, descobrir um ofício aqui, ele acaba de ser o dominador daquele negócio, só existe aquele padrão, aquele momento, aquela maneira, aquela forma. Não é assim. Tanto que você vê profetas de todos os tipos. Você vê Moisés exercendo um ministério profético de um jeito, você vê Jesus exercendo de outro jeito.
Até porque os tempos e onde se vive demanda que essas ações sejam diferentes. Né? O profeta, a gente vai até falar sobre
cada um deles,
eles de forma específica, mas sim, a gente vê que o profeta, o ofício do profeta, ele é exercido de formas diferentes ao longo do tempo, inclusive em profetas dizendo assim, os seus profetas que estão aí no reino, estão profetizando errado, porque eles estão profetizando só o que você quer ouvir.
Sim.
Então, é uma... em outros momentos, Moisés também, etc. Ofício de forma diferente.
Renix, você vai comentar alguma coisa?
Não, acho que agora a gente podia falar de cada um deles, né?
Sim, sim. Porque eu achei que você tava com a mãozinha aí, tava pronto pra falar alguma coisa.
Não, tô não.
Eu também achei que você tava
pronto aguardando a sua finalidade.
Não, tô não. Aqui.
Então, perfeito. Então, agora, adentremos.
Em cada um deles.
Questão.
Em alguns a gente até falou sobre dons, né?
Sim.
Por exemplo,
profético, né?
Profecia, a gente falou sobre dom profético, agora a gente vai focar no ofício.
Sim.
Então, vamos falar primeiro de qual?
Vamos começar com os apóstolos e os profetas, que são a base.
A base, podemos começar por eles. A gente pode começar com a polêmica, né, de que
existem
pessoas que dizem
hoje?
Isso, um bom questionamento, né?
É um absurdo, mas é um questionamento.
É, eu acho esse questionamento, do meu ponto de vista, que existe, obviamente. Eu acho muito estranho, porque a gente tem uma lista aqui, a gente estava até começando mais cedo, né? Que tem 5 ali. Aí o cara decide dizer que 3 continuam valendo,
2 não.
E 2 não vale.
E esse aqui não, porque não? Porque...
É porque eu decidi, né?
Não, porque...
O argumento que alguns usam, que da escolha de quando Matias foi escolhido, né? Pro lugar de Judas. Com uma situação muito específica, né?
Sim.
Substituíram um dos 12, né? E aí eles falaram, lançaram sorte e falaram: tem que ser alguém que
andar,
que viu Jesus ressuscitado e tal. E os caras falaram: olha, esse é o padrão para todo apóstolo. Como não tem hoje gente que andou com Jesus e viu Jesus ressurreto...
Automaticamente acabou.
Automaticamente não tem mais. Só que o próprio texto bíblico desmente esse fato. Porque aí as galera faz, aí começa a fazer as ginásticas, né? Porque o apóstolo Paulo, ele não andava com Jesus, né?
Só viu Jesus ressuscitado.
Só viu Jesus ali no... Que aí eles começam a fazer a ginástica. Né? Não, mas ali Jesus apareceu para ele. Começa a fazer a ginástica. Eu até trouxe uma passagem aqui de Atos 14. Porque se para essa galera, os únicos apóstolos são os 12.
Uhum.
E aí Matias entrando no lugar de Judas. Mas aqui em próprio Atos você vê que existiam outros apóstolos. Então tá aqui, vem dizendo que Listra, Derbe... Chegaram lá na Antioquia, tá, eles foram perseguidos, etc, etc. Aí dividiu-se a multidão. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos, que eram aqueles que estavam lá. E nenhum deles era dos 12. E no verso 14, Barnabé é chamado de apóstolo. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Ou seja, você vê que o próprio texto bíblico nos mostra que existiam outros apóstolos, sim, além dos 12.
E o texto de Efésios, Paulo não está falando para os 12.
Não,
ele está falando para a igreja.
Para a igreja. Para a igreja. Para a igreja. Existe um ofício a ser exercido, que é o ofício de apostolado, e ele não pode ser renegado. Né?
E como funciona o apostolado?
Boa pergunta.
Boa pergunta. A definição do que é o... Muitas vezes a gente tem uma visão um pouco restritiva de que o apóstolo é o cara que sai abrindo igrejas, né?
Quase um missionário.
Envia, aquele que
quase um missionário itinerante.
É. Itinerante. Abre a igreja, deixa mais ou menos e sai. Não que não seja, né? Não que o apóstolo Paulo não tenha feito isso, por exemplo, né? Mas não é apenas isso. Eu vejo que a função do apóstolo ela é uma função de dirigente, digamos assim, né? Muitas vezes algumas igrejas hoje no Brasil não chamam de apóstolo, mas chamam de bispos, né?
Sim.
Ele tem uma função de dirigente.
De visão,
se
de liderança.
Vocês concordam comigo, uma visão de liderança.
Eu acredito muito nessa questão de... e aqui eu não quero trazer nenhum tipo de tentativa de doutrinação. Mas, ao meu ver, o dom apostólico é o dom que olha para fora.
Isso.
Ele não na questão evangelística, no sentido de ganhar almas. Ganhar almas é uma missão do cristão. Mas de avanço do reino de Deus.
Expansão de fronteiras.
Expansão de fronteiras. É o cara que está olhando e está pensando em como avançar, em como desenvolver o reino, para o reino, em prol do reino. Então existe sim hoje uma geração pastoral apostólica, existe sim hoje pessoas, uhum, que vão estar, por exemplo, aqueles que abrem igrejas em todos os lugares. Meu avô abriu 135 igrejas, foi um apóstolo? Na teoria, sim.
Sim.
Na teoria, sim, da palavra, sim.
Mas com ninguém, certeza, chamou ele assim.
Ninguém chamou ele assim. Então, assim, hoje eu acredito que apóstolo é aquele que forma, é aquele, uhum, que avança, é aquele que desenvolve.
Por exemplo, Paulo, quando ele exerce o seu direito de cidadão romano, ele fala assim, eu quero apelar para César. E aí ele segue a sua viagem até Roma, e eu entendo que ele faz isso propositalmente, né? Ele não faz isso só porque ele poderia ser um... por direito de cidadão romano. Existia um propósito naquilo.
Para avançar,
que, sim, era levar até César. Então, assim, este pensamento dele era um pensamento, foi um pensamento de apóstolo. Um pensamento de que eu vou fazer isso intencionalmente, porque eu preciso expandir as fronteiras do conhecimento do reino de Deus. Vou levar até Roma, vou levar até César, até onde eu conseguir.
Exatamente. Eu acredito que, por exemplo, existe um papel do apóstolo na doutrinação, na fundamentação. Então, ele tem, é claro que tem o mestre, etc, etc, mas o apóstolo, ele lança também ali junto com o profeta a base de tudo.
Uhum.
Então, ele o começo para que depois o mestre venha, possa vir, crescer, ensinar e tal, 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 tal. Mas existe aqui, eu acho que nessa questão, até mesmo vendo os apóstolos na sua função até, posso falar aqui, canônica, eles eram aqueles que lançavam a fundação, o princípio. Ó, isso, uhum, aqui, gente, os limites do jogo é esse. Gente, isso aqui está dentro do que a gente permite. Porque se você for ver, nós temos hoje uma situação que se nós não tomarmos muito cuidado, a gente fica dividido em pequenos...
Sim.
Feudos. Era essa a palavra que eu usava mesmo.
Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado. Você está me de grande
ajudando.
Porque eu acredito que eles são os responsáveis por estar fazendo essas conexões, estar passando, uhum, um para o outro e também estar em conexão com... É como se eles fossem... presidentes, grandes presidentes, no sentido de, poxa, vou conectar e vou ver o todo, vou
o
ver
todo,
o geral. É. Aí tem o governador que vai zelar por aquela parte ali e tem cada um assim, sucessivamente.
Eu vi uma analogia que um irmão fez uma vez.
Deu pra entender? Ficou
entendi. Claro. E a analogia que eu vou falar é bem parecida com isso que você tá falando. O cara fez uma analogia com a construção de uma casa, que se aplica perfeitamente à igreja, né? Aí o cara falou o seguinte,
perfeito,
o cara tá ali, uma pedra bruta, é o cara que não se converteu, né? Aí chega o evangelista, conversa, prega, aquele cara se converte. Aí traz aquela
pedra
pra dentro. Não sei se você já viu essa analogia.
Não. Mas aí eu imaginei que era a boa sequência fosse
aí essa. O mestre é o cara que vai ensinar ali os rudimentos da fé pro cara, vai dar uma lapidada ali pra aquela pedra meio que virar um tijolo, né? O pastor é o cara que vai pegar aquelas pedras e vai edificando assentar ali pra fazer aquela parede, cuidando, botando as pedrinhas e tal. E o apóstolo é tipo um engenheiro que tá ali com um projeto na mão. Sabe, não, pastor, você vai levantando essa parede de cá, o senhor vai levantando de cá. É mais ou menos essa, uma boa analogia.
O profeta faz o quê? Nessa analogia.
É, na analogia, boa parte. Aí o profeta
esqueceu. Ele manda o evangelista dizer... Ele manda o evangelista dizer, ó, vai tal lugar.
Vai lá, vai tal lugar. É verdade, não tem o profeta na analogia do cara.
Não, deve ter, deve ter esquecido.
O profeta é o telhado, provavelmente é o telhado.
Eu não sei qual era o profeta, não lembro agora.
Biblicamente falando, é a base, né? A Bíblia vai dizer que os profetas e os apóstolos são a base, no cujo qual todo o resto é construído.
Nossa, outro fundamento. Deve ter sido na analogia do cara. Deve ter sido.
O apóstolo também, disso que você está falando, ele vai trabalhar muito junto com o mestre, né? Em cima disso. Porque você está falando que ele vai...
Sim,
se ele
junto
vai,
com todos, né?
É, eu acho que
É uma engrenagem. Na verdade, é uma engrenagem que ele entra que todo mundo...
Você já viu a mão? Que diz que ele é o polegar? Isso, que ele toca todos os dedos?
Todos os dedos, essa mesma analogia aí. Essa eu vi também, o cara falando. Mas faz todo sentido.
Porque ele diz que ele sustenta, ele dá força. Ele é aquele que fecha. Aí começa.
Aí vai longe, né?
Funcionou perfeitamente. Ele toca todos. Então tá aí a resposta pra sua pergunta. Próximo.
Vamos pra qual agora?
Vamos para
profeta, o que você falou.
Exatamente.
O mundo profeta, a gente desmistificar o que não é profeta. A gente já falou isso algumas outras vezes, né?
A gente já fez. Foi o dom que a gente fez. O dom de profecia que a gente fez. Foi. Quando a gente tava falando sobre dons.
As pessoas acham que o profeta é adivinho do futuro.
E que a profecia é uma adivinhação.
É isso. Isso é misticismo, isso não é bíblico, isso não é coisa de crente. Adivinhação não é coisa de crente.
Começa por aí.
Adivinhação é pecado, né? Isso aí é perversão, senhor. Senhor, me fala os números da Mega Sena. Isso não é coisa de crente.
Adivinhar não funciona.
Não é isso. O ministério profético não é isso. Ele existe para exortar, para consolar, para edificar. Ele tem funções definidas dentro do corpo.
E o que muitas vezes a gente chama de profecia, na verdade, são palavras de sabedoria.
Palavra de sabedoria, que é outra coisa.
Que aí é justamente isso, é quando Deus dá algo do que vai acontecer
ainda.
Uma revelação do que está para acontecer. A profecia, ela tem uma definição clara na palavra.
E com propósito, né, pastor? Até a palavra de sabedoria, ela tem propósito.
Ela não é aquela palavra... Como é que eu posso dizer?
Pra você descobrir guru, você matar isso, suas curiosidades.
Ela é uma palavra diretiva, mas ela não é aquela palavra... Você vai casar com fulano. Você vai... irmão, não funciona assim.
Não funciona.
O que Deus dá é, por exemplo, quando a gente vê a palavra do Senhor, vai dizer que vem o profeta e diz, olha, vai ter seca.
Sim.
É uma palavra de sabedoria. Deus está mostrando para ele que é algo que ia acontecer. Não é isso?
Sim.
Para um propósito. Não era o
próprio prazer de alguém. E aí, depois vem a palavra profética. A palavra profética, ela vem com três intuitos.
Exortar.
Consolar.
Edificar. Importante falar o seguinte, que existe uma palavra profética que essa, de fato, não existe mais. Que é a palavra profética canônica de texto bíblico.
Perfeito.
Essa profecia, de fato, se encerrou. Essa não tem mais espaço.
Toda profecia, ela precisa estar amparada...
Respaldada aqui.
No texto bíblico.
Não tem como vir uma profecia acrescentando aquilo que João esqueceu de escrever. Vou acrescentar aqui para vocês alguns eventos apocalipse. Não, aí não existe. Isso não existe. Isso, de fato, se encerrou. Mas a palavra profética, no sentido de exortação, consolo, admoestação, essa existe do nosso jeito.
Existe e existe nos termos.
E é fundamental para a igreja.
E nos termos da palavra. Tanto é que a gente julga justamente esta profecia. Essa profecia, ela pode ser julgada.
Uhum. Se não essa... profeta.
Não profeta. Não, mas profeta. A profecia, essa palavra aqui é dada, falou assim, tá, mas essa palavra aqui, ela está fundamentada na palavra onde? Qual é o respaldo bíblico que eu tenho para ela? Por isso que é importantíssimo a gente conhecer a Bíblia.
Tem
né?
que ser igual os bereanos, né?
Conhecer o que é. Conhecer o que a Bíblia fala sobre isso. Inclusive dessa função profética. De muitas vezes falar assim, olha, isso aqui está errado.
Sim, né? Verdade.
Porque esse é um erro grave, né? De que você está falando de adivinhação. Porque um erro grave é que pessoas buscam palavras proféticas para o seu próprio prazer. Ou para que somente alguém confirme aquilo que
você quer ouvir.
Que eu quero ouvir. E muitas vezes, na verdade, o que a gente vê no Antigo Testamento, por exemplo, e até nas palavras de Jesus, quando ele... nas palavras de Jesus também, palavras proféticas de denúncia. Né? Denunciando.
Mais a maior uma parte vez... do ministério profético do Antigo Testamento é denunciando.
Denunciando
mais
o erro.
Mais uma vez, a gente cai naquela vala de que os dons são para o próximo.
Uhum.
Então, você... É claro que é muito bom você receber uma palavra de consolo, você receber uma palavra do Senhor, de exortação e tudo mais. Mas, por enquanto, entretanto, você tem que sair do seu próprio umbigo.
Sim.
Você tem que pensar que a preocupação... E recentemente eu estava conversando com um amigo que vai casar direitinho com o que a gente está falando. Ele foi para o Egito agora visitar alguns trabalhos que estão sendo feitos lá para os pastores. E ele falou que quando as pessoas se convertem, elas na identidade delas têm escrito muçulmano. Então ele falou, cara, não é só uma coisa assim fictícia. Eles literalmente perdem a sua identidade quando eles aceitam Jesus. Então eles não sabem mais quem eles são, eles não têm para onde voltar.
Uhum.
Então ele falou assim, cara, enquanto o Brasil tá preocupado com o cara se masturbar, os caras estão preocupados com quem aceitou Jesus, para onde eles vão dormir. Para onde é que eles vão continuar a vida.
Uhum.
Então, tipo assim, eu acho que hoje, até o evangelho que a gente tem experimentado e visto, é por uma comodidade, um conforto tão grande que os caras esqueceram o motivo do evangelho.
Uhum,
a palavra profética, o ministério profético, ele não vem para trazer e acalentar um pedacinho do seu coração que diz assim, nossa,
seus desejos,
queria saber,
é que eu queria escutar, né?
Ai, meus anseios, meus... Não, cara, você tem aqui que entender que você está debaixo de um propósito muito maior do que você mesmo. Então, é muito egoísta da sua parte pensar e reduzir o ministério profético à adivinhação do seu futuro.
Verdade. Sim.
Forte isso.
Forte.
Forte demais.
Bom ou não?
Excelente, a gente consegue finalizar os outros
não,
três?
Não, não consegue.
Também acho que
precisamos deixar
achei para o próximo episódio. Achei que ia ficar também. Pensei, pra que correr, né?
Pra quê?
Pra que
a gente
correr?
Pode conversar
então,
com calma.
Muito obrigado.
Valeu, pessoal.
Vamos encerrar esse episódio por aqui.
Telespectadores.
E continuamos no próximo episódio. Que Deus te abençoe e até o próximo.
Até a próxima. Yeah.